Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:12. Um abraço para você de casa, ao pessoal do trabalho. Está começando o Gabriela Esportiva nesta quarta-feira. E vamos às manchetes. Renato Gaúcho é apresentado como novo técnico do Vasco da Gama em terceira passagem pelo clube. Torcida Vitória entra na justiça para tentar liberar rubro-negros como visitantes para o Bavi. Fluminense encaminha acerto com Alisson após liberação do São Paulo. Vitória perde Dudu para o Criciúma, melhor, por cirurgia após lesão na coluna. Bahia anuncia meio-campista ex-Flamengo e vende joia da base em negociação. Botafogo arranca empate com Barcelona em Guayaquil e fica próximo da vaga na fase de grupos da Libertadores. Cobiçado no mercado, Alisson recebe proposta do Fluminense. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva. Comigo, com Zé Maria e com Fred Menezes. Boa noite, Zé.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes. O Vitória, Tony, pode ser campeão baiano no próximo sábado, fazendo 9 pontos a menos que o Bahia na competição. Se isso acontecer, será um recorde absoluto. Das 122 edições dos campeonatos baianos, em 15 delas, um percentual de 12,3%, o campeão não obteve a melhor campanha, ou seja, não obteve a maior pontuação, um histórico no campeonato estadual da Bahia.
Muito bem, Zé Maria. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Mais uma vez estamos aqui, né, no Gabriela, brincando de conversar de esporte. Assim a gente vai dando início aqui ao Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Zé. A gente começa aqui falando do Botafogo, Zé Maria, né? Barcelona 1, Barcelona de Guayaquil, viu? Não é de Santa Catarina, não, viu, Fredão? Para depois você não confundir. Barcelona 1, Botafogo também 1. Barcelona aí abriu o placar, Zé, com o gol de Vilalba, e o Botafogo deixou tudo igual com o Matheus Martins, Zé Maria.
É um bom resultado para o time do Botafogo. O Botafogo teve oportunidades reais nesse duelo aí, mas o empate foi fora de casa. Então a gente não pode desprezar esse resultado, não, absolutamente. Dentro do Rio, dentro do seu estádio, o Engenhão, com seu gramado sintético, eu tenho certeza de que o comportamento do Botafogo será ainda mais, entendeu, insinuante, né? E o Botafogo deu um passo decisivo a passar para a fase seguinte da Copa Libertadores da América.
Muito bem, Zé Maria, 6:15.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:15, Fred Menezes. O Fluminense está próximo de anunciar a contratação por empréstimo do volante Alisson, que pertence ao São Paulo. O jogador foi liberado para viajar ao Rio de Janeiro, onde realizará exames médicos antes da assinatura do contrato, Fredão.
Tony, Alisson é um jogador experiente, né? Já passou por vários clubes. É um jogador leve, um meia que volta, um volante, né? Na verdade, mas chega na frente. É um jogador que o Fluminense usa muito, né? Porque hoje, com o formato a maioria dos clubes brasileiros jogando com dois volantes, então, às vezes até com três, então um jogador que saiba chegar na frente também, definir jogos e armar jogadas também no ofensivas, sempre está bom. É um jogador que ainda, apesar da idade também e a experiência, é um jogador muito leve, que que tem um pulmão que acaba dando a ele condições de jogar praticamente em qualquer lugar do meio de campo, né? E é sempre importante um jogador desse nível. O Fluminense tem buscado aí praticamente um atacante, acabou, me parece que já contratou aí o Castilho, né? Um jogador que vem do Lanús, também está buscando aí um zagueiro, né? Um zagueiro aqui da América Latina também, um zagueiro também com uma boa experiência aí de clubes aqui, de disputas de Libertadores, a Conmebol. Então, Fluminense pontualmente aí fez algumas contratações que podem dar algum resultado. A gente torce que isso aconteça, porque nos últimos jogos do Fluminense, apesar de começar um ano, essa temporada bem, com bons resultados, com boas apresentações, mas com falhas individuais importantes, e ele precisa sanar isso e também dificuldades aí para golear. Então isso não é uma questão só do Fluminense, mas o Fluminense precisa pontualmente fazer contratações que deem resultado nessas posições aí para os próximos jogos aí, a temporada que é cumprida, né?
Muito bem, Fredão. 6:18.
Gabriela Esportiva.
6:18, Zé Maria. O Vasco da Gama anunciou oficialmente nesta quarta-feira a contratação de Renato Gaúcho, né? Como seu novo treinador. O técnico de 63 anos assinou o contrato válido até o fim de 2026, desse ano, né? E já comandou o primeiro treinamento no CT Moacir Barbosa. A diretoria Cruz Maltina espera que o retorno de Renato, agora com sua terceira passagem pelo clube, desperte aí o time em uma temporada cheia de desafios. Desafios é o que não vai faltar, né, Zé?
Com certeza absoluta. Ainda bem que o contrato é um contrato relativamente curto, né? Contrato aí de que nós estamos mês 3 até o final do ano, 9 meses de duração, portanto, porque o salário é muito alto, né? R$1,5 milhão, não é brincadeira não, para um clube que está em situação tão difícil financeiramente. Mas o problema do Vasco, o Vasco precisa se qualificar melhor, o Vasco precisa fortalecer seu elenco. Esse elenco aí não tem intensidade, por exemplo, para brigar de igual com igual com a maioria, não digo nem com Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro. Para mim, esses clubes estão num patamar ainda mais superior. Eu digo com os demais clubes, né, que disputam o futebol da primeira divisão. Não acredito, sinceramente, não acredito que treinador nenhum vai solucionar o problema do Vasco. O Vasco é um problema mais fundo, né?
Hoje você poderia, assim, você e Fred Menezes poderia falar e dizer assim, um dos problemas principais do Vasco em campo, né? Muita gente fala que a zaga do Vasco é muito ruim, a zaga do Vasco deixa a desejar, né? Outros, já ouvi de flamenguista, fala que o Vasco está jogando bem, mas o Vasco está precisando de algumas peças pontuais ali para fazer. Você concorda com isso?
Olha, o Vasco tinha uma situação há uns tempos atrás, quando tinha o Vegetti, quando tinha o Rayan, o problema do Vasco era um problema. Quando tinha o próprio Felipe Coutinho, o problema do Vasco era sistema defensivo, né? Exceto o goleiro, entendeu? Os dois laterais que até davam conta, mas os dois zagueiros sempre foi um grau de dificuldade. Só que essa situação se complicou muito com a saída do principalmente do Rayan. Então eu diria que hoje o Vasco tem dificuldades no seu sistema defensivo, tem dificuldade no seu meio campo, falta um homem de criação, falta um meio atacante, é uma situação muito dificílima, eu diria até que
encontrar,
no futebol
tá difícil.
Como um todo,
global.
E perdeu também a figura do Rayan e do Vegetti. O Vegetti porque era um exímio cabeceador, então o jogo aéreo facilitava muito com a presença dele em campo. E o Vegetti era aquele rompedor, jogador que
brigava o tempo todo,
que,
né?
Brigava, que chegava, que chutava em gol. Então, hoje o grau de dificuldade é muito grande para a gente entender Tony Café, que Nuno vai resolver o problema do Vasco, que o David, em final de carreira, também vai solucionar as ações ofensivas do Vasco da Gama. Eu acho que, tomara que o Renato Portaluppi tenha, sobretudo, paciência para trabalhar com esse elenco do Vasco da Gama. Eu tenho minhas dúvidas se ele vai ficar no cargo esses 9 meses aí, porque o Renato gosta de equipes competitivas, né? Ele é um técnico que ninguém pode chegar aqui para dizer, não, Renato joga por uma bola. Absolutamente. Ele gosta de
jogo
da
ofensivo.
Competição, do jogo ofensivo, entendeu? E fazer esse time do Vasco jogar, entendeu? Vai ser, talvez, a grande dificuldade do Renato Gaúcho. Mas, como ele está no Rio, mora ali, está pertinho, já dirigiu o Vasco da Gama, é um treinador que tem portas abertas no futebol do Rio de Janeiro.
Conhece, né? Todo mundo, né?
Conhece todo mundo.
Ele não vai perder a cabeça tem com aquele história, time, não, porque, né? Ele é um pouco nervoso, né, Zé Maria?
Pois é. O Fernando Diniz perdeu a cabeça muitas vezes, né? Porque aquilo não é comportamento de um comandante de uma equipe de futebol profissional, absolutamente. Mas o Renato, ele tem um detalhe, ele vai para cima do jogador. Ele tem um jogador ali, só tem uma situação: ou piora o rendimento, ou a tendência é o jogador melhorar. Entendeu?
Com o susto.
Tomara, com a pressão que vai ter. Então tomara que o Renato seja feliz, porque a torcida do Vasco precisa muito de um comportamento diferente, de uma postura diferente e de um time, sobretudo, brigador em campo.
E a torcida do Vasco não está feliz, não é isso mesmo, Fred? Tá não, né?
A torcida não tá, porque ainda mais agora, depois de perder uma semifinal do Carioca, mas, assim, eu vejo o Vasco.
Como é que
muita
você,
luta, como é que muita você luta no Vasco.
Pode imaginar a torcida do Vasco feliz. A torcida do Malvadão não tá feliz. Imagine a torcida do Vasco.
É verdade. É isso.
Muito
aí.
Bem, 6h24. 6h24.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Vitória pode ter um desfalque importante para a sequência da temporada. Fora do duelo contra o Bahia de Feira, no dia 18 de fevereiro, por conta de uma lesão na coluna, o volante Dudu viajará para São Paulo, onde realizará exames que vão definir aí a sua se será necessário fazer uma cirurgia. O jogador vive grande fase, antes do problema físico, ele estava vivendo uma grande fase. Titular da equipe, ele marcou aí seu primeiro gol com a camisa do Rubro Negra na partida contra o Palmeiras, partida válida aí pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Sem prazo para o retorno, Dudu está fora dos próximos Bavis, marcados para sábado 7 e quarta-feira, dia 11, diante do Bahia, Fredão.
Qualquer falta, né? Qualquer ausência no Vitória vai acarretar uma dificuldade maior ainda, porque precisa contar com tudo, com a sorte, com a torcida, que não vai ter, né, Zé? E a gente acabou a gente chegou a comentar aqui que houve um pedido do presidente do Vitória, mas que o Ministério Público não liberou, e vai ser a partida de uma equipe só, ou de um torcedor só, torcedor do Bahia. Então isso tudo dificulta muito o trabalho do Vitória, mas futebol é futebol, né? Então a gente tem que ir lá, lutar, brigar. Mas e qualquer ausência vão ter. É claro que a gente sempre sente uma ausência maior, Tony, do jogador criativo, jogador que cria e que é ofensivo.
Que faz a diferença.
Que faz a diferença da equipe. Mas um grande zagueiro, um grande volante, sempre vai fazer falta também. Sim. Claro que uma peça de marcação você vai poder substituir temporariamente, né? Mas realmente o desenvolvimento da equipe dentro de campo muda muito pela segurança que esse jogador passa também aos seus colegas de equipe. Então é uma pena isso, mas é normal no futebol, né, Tony? Todo dia, inclusive, tem uma notícia ruim que eu soube aí também, não sei se é verdadeira, mas que Rodrigo do Real Madrid, que é um jogador de seleção brasileira, né, se contundiu, teve
tá fora da joelho, Copa.
Tá fora da Copa do Mundo.
Tá fora da Copa do Mundo.
O Brasil é péssimo, porque é um jogador que provavelmente iria à Copa, né? E tinha tudo para ser também um jogador titular.
É, exatamente. Ele sofreu uma lesão séria, né? E provavelmente está fora aí. O Rodrigo foi diagnosticado com uma grave lesão no joelho. Passará por cirurgia e vai desfalcar aí a seleção brasileira no Mundial.
O Real Madrid também. Olha, tem males que vêm para bem.
Você quer dizer o que com isso?
Não, porque eu espero que o Ancelotti... porque seria um dos medalhões dele nessa convocação. Claro, jogador com quem ele trabalhou durante muito tempo no Real Madrid.
Ele conhece, né?
Né? Que ele agora procure selecionar
outro medalhão.
Aqueles que estejam em melhores condições para ajudar o Brasil nessa Copa do Mundo. Tony, só um detalhe para finalizar esse bloco aqui. A Federação Baiana de Futebol, ela continua inovando, rapaz. É uma coisa que a gente não
consegue entender. Para melhor ou para pior?
Eu não consigo entender. Né? O Campeonato Baiano se decide no sábado, né? A decisão, jogo único, Bahia e Vitória. E a Federação já divulgou os árbitros. Entre árbitros de campo e árbitros de VAR, nós vamos ter 10 profissionais relacionados. Da Bahia, desses 10 que foram relacionados, só tem uma da FIFA de Feira de Santana e uma da FIFA de Salvador. De Salvador é Luanderson Lima dos Santos e a Daniela Coutinho Pinto é de Feira de Santana. E o árbitro principal do Bavi não tem ninguém da Bahia. Vem o senhor Wilton Pereira Sampaio. Todos nós conhecemos ele. Complicado esse rapaz. É exagerado na questão dos cartões, entendeu? Ele é árbitro FIFA de Goiás. Como é que você motiva uma competição estadual se você começa na primeira fase dando oportunidade aos árbitros mais jovens e no momento principal da competição você traz um árbitro veterano que está aí caminhando para um encerramento de carreira lá de Goiás para apitar a final do Bavi?
É difícil, mas eu vou te fazer mais uma pergunta. A demissão de Felipe Luiz aumentou ainda mais a rejeição de José Boto, né? Que vive aí a maior crise no Flamengo, né? A forma como o diretor de futebol conduziu a demissão de Felipe Luiz chamou atenção e ele ganhou a rejeição de jogadores e funcionários do clube como um todo. Aquilo que todo mundo falou aqui na mesa, o Fred falou, você falou que foi injusto. Foi uma espécie de falsidade, né?
Pois é.
Apunhalou o cara pelas costas. De acordo com a imprensa carioca, os atletas ficaram incomodados com o rápido discurso de Boto no treino de ontem, né? Após a demissão de Felipe Luiz. Em conversa de cerca de 2 minutos, o diretor enfatizou que os jogadores eram um dos culpados pela saída do treinador. Quer dizer, tirando aí o peso da decisão da diretoria. Na visão de Boto, alguns atletas se preocupam apenas em melhorar seus contratos, sem mostrar desempenho nisso. Quer dizer, ele chegou tentando livrar a cara da diretoria, jogou toda a carga, toda a culpa nos funcionários e jogadores e ainda assim alfinetou. O problema de vocês é que vocês só pensam em vocês, foi o que ele quis dizer. E tá todo mundo lá, Zé, com...
O Flamengo inovou demais, né? Além de trazer porque os demais clubes, a maioria, né, que no Brasil isso virou um praxe, os treinadores são de fora, são europeus, né? O Flamengo inovou trazendo um diretor de futebol europeu. Então está dando isso, está pagando o preço,
claro,
da sua inovação. No meu entendimento, esse cara aí está marcado.
Não, já ele está morto.
Ele,
o Boto está morto.
O Boto, os dias dele estão contados aí no time do Flamengo. O comportamento foi muito feio.
Ele é um intermediário, né, Zé? Do clube com os jogadores.
Não havia necessidade, mesmo porque a carreira do Felipe Luiz é como ex-atleta
vencedora
e como treinador vencedor também, merecia
aí
um respeito maior, entendeu? Da instituição Flamengo.
Qualquer treinador, entendeu? Né, Zé?
Pegou mal demais. Ficou evidente que foi uma bola nas costas do Felipe Luiz.
Ficou ruim. E aí isso vai acabar acarretando outros problemas lá de bastidores, né? Porque o jogador está insatisfeito, muita gente não gostou e sabe. Como é que você tem um diretor de futebol que você não tem confiança? Quem vai ter confiança nele depois dessa toda ocorrência aí? Você vai bater nas costas de que jogador para conversar lá e o jogador vai atender ele com a credibilidade que ele deveria ter. Né? Então, faz parte, né? Eu acho que essa inovação do Flamengo aí foi por água abaixo. E vão ter outras ocorrências pela frente por conta disso também.
A tendência é um começo.
É isso aí.
De muitos problemas dentro do ambiente do time do Flamengo. Agora, e o Felipe Luiz saiu como vítima dessa situação.
Entendeu? É normal, né, Zé? Porque pois você ser demitido no clube de futebol é uma coisa muito comum.
Pois é, vai receber aí normal. A multa rescisória, entendeu?
Normal.
Que não é de jogar
vai
fora.
Vai aparecer novas,
entendeu,
oportunidades.
Vai ter tranquilidade para escolher aí os convites que vão aparecer. E
mas
que ficou evidente,
entendeu?
O que ficou evidente é que o clima agora está ainda pior.
O clima está pesado. A revolta de jogadores, isso aí podem... mesmo com o novo treinador, se os caras quiserem fazer um motim lá, meu amigo, já era, hein? 6h33, vamos falar de NBA, Fedão, antes da gente ir pro comercial. 6h33.
Gabriela Esportiva.
6h34, agora Fred em jogo com contornos dramáticos. O Los Angeles Lakers derrotou New Orleans Pelicans na noite desta terça-feira na Crypto.com Arena pelo placar de 110 a 101, com uma bela arrancada na quarta, no quarto final aí, e confirmou a sua terceira vitória seguida em partida válida pela temporada regular da NBA norte-americana. Fred Menezes.
Tony, o Lakers, ele é uma equipe que está sempre em evidência, né? Porque é uma equipe mais importante da NBA, juntamente com o Boston, né? Os mais vencedores de temporadas da NBA. E o Lakers conta com o LeBron James, e depois da vinda de Luka Doncic, a equipe ficou fortalecida, mas que até então não conseguiu, apesar dessas contratações e de outras, né? Esse ano ele também contratou um pivô, um grande pivô também, DeAndre Ayton, que juntos é uma seleção. Mas a NBA, rapaz, e o basquete, primeiro que o basquete é um esporte coletivo. Às vezes você está com a equipe que individualmente tem um ou dois jogadores, eu vim até comentando com Zé Maria mais cedo. O basquete é um esporte assim, e qualquer equipe dessas da NBA, ela sempre tem um ou dois, três jogadores muito importantes da equipe, né? Jogadores que definem. E quando a equipe está lá toda coletivamente organizada, quando você contrata e muda um jogador e vende e compra outro, apesar do jogador que está chegando individualmente é superior, esse jogador ele tem que se adaptar ao jogo da equipe. E não só isso, a equipe do Lakers, que é uma equipe que recebe muita pressão, inclusive do mundo inteiro, né? Porque tem torcedores do mundo inteiro. A camisa do Lakers é encontrada em qualquer cidade do país. Tem camisa de jogadores do Lakers, inclusive de LeBron James. Então, é claro.
Você chega ali na 25 de março, é o que bem.
Lotada, ela faz parte da Conferência Oeste, que tem o campeão, né? O Oklahoma City Thunder, que é um grande campeão, que vai disputar aí praticamente. Tem tudo para levar esse campeonato, com 48 vitórias no ano, somente 15 derrotas. E o Lakers tem 37 vitórias e 24 derrotas. O Lakers venceu ontem, mas o Lakers está na sexta colocação, o que lhe dá direito aí diretamente para o playoff. Mas ele briga, não só com o Denver Nuggets, mas com o Phoenix Suns também e com o próprio Golden State Warriors, que são equipes que... estão sempre brigando com o Lakers nos últimos 3, 4 anos por essa posição, e são equipes que podem vencer qualquer equipe, depende do dia. Como o Lakers também, se jogar bem, é difícil você bater de frente e vencer. Se os jogadores principais do Lakers, que são estrelas da NBA, é difícil você batê-los. Mas quando se juntam, e às vezes um está na quadra, o outro está fora, o outro entra para cobrir o que aquele outro faz. É o que é importante entender, Tony. Eu acho que muita gente que conhece, que acompanha o basquetebol, é que tem um jogador em todas as equipes que é o jogador de finalização. E às vezes esse próprio jogador, ele cria a sua jogada. Não precisa de criarem para ele fazer a pontuação. Então, há um tempo maior com a bola na mão desse jogador. E isso, quando tem uma equipe cheia de estrela, o jogador que é estrela, ele tem costume de jogar ter jogado em outras equipes e ter aquele tempo maior com a bola na mão para ele definir a jogada. E quando você enche uma equipe de estrela, isso tudo há uma questão, e às vezes tem até confusões e brigas internas por conta que aquele jogador precisa e quer, né? E às vezes até o técnico é que aquele jogador ele passe mais tempo com a bola na mão para ele definir as jogadas. Então, o Leite está tendo essa dificuldade, apesar da contratação deu uma melhorada na pontuação nos últimos anos, mas ele continua em sexto. Sexto não é a colocação para a equipe que quer vencer, né? Sexto não é de todo o campeonato, de todos os clubes. Sexto na Conferência Leste. Então, muito, muito diferente da Conferência Oeste. Na Conferência Leste, o Pistons está em primeiro colocado e o Boston Celtics, que sempre bate de frente com o Lakers, é a equipe que está em segundo. Há dois anos atrás o Boston foi campeão, né? Que é difícil, né, esses últimos anos aí, a Conferência Leste ser campeão, porque as equipes mais fortes estão no Oeste nesses últimos anos. Isso muda, viu, Tony? Depende de contratações, isso tudo muda. Mas o Golden State, o Lakers, está lá na Conferência Leste, e aí para você bater essa turma aí, meu irmão, não é fácil. E o Oklahoma City Thunder é uma equipe que mais venceu no campeonato nesses últimos três anos. Então ele, na temporada regular, nós estamos aí, como eu falei ontem, nós estamos aí com 3/4 vencidos, já finalizados da temporada regular, a gente tem mais 1/4 para vencer, então faltam 20 jogos para a gente ver quem é quem nos playoffs, nos play-ins primeiro e depois nos playoffs finais da temporada desse ano.
Muito bem, 6h38, só para fechar, o Los Angeles Lakers oficializou nesta terça-feira a contratação do armador Marcus Smart, eleito o melhor defensor da NBA em 2022. O jogador de 30 anos assinou um contrato de 2 anos por $11 milhões, cerca de R$60 milhões em termos financeiros aí, não foram confirmados pela franquia.
Esse é um jogador
mediano.
Ele tem uma origem no Boston Celtics. Sempre foi uma oposição ferrenha com o Lakers, né? É um jogador, é um armador, mas é um jogador que defende. Ele é um jogador que prepara a jogada e que briga muito na defesa. Eles estão providenciando um jogador que não precisa do jogador ofensivo, então ele precisa de um jogador que arme as jogadas e que marque atrás, que jogue marcando, porque tem uma dificuldade na defesa da equipe. Aí eles estão buscando Marcus Smart.
Beleza. O cabeleireiro. Peraí. Deixa eu abrir o microfone para você aqui, vá.
O cabeleireiro Flávio está aplaudindo aí essa intervenção.
Você
do
viu?
Basquete, entendeu? Está felicíssimo. Se você, Tony Café, acertou na mosca em colocar em pauta
muito um bem.
Assunto que fala muito direto com ele, que é um admirador, né? Do basquetebol americano.
Muito bem. 6h40, a gente fatura e volta daqui a pouco.
102,9 Gabriela Esportiva. Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h49, estamos de volta no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Sicoob. Abra sua conta e corra pro abraço. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Baianão 2026.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, sob a gestão do Grupo City, o Esporte Clube Bahia não aparece entre os 10 clubes que mais investiram na janela de transferência de 2026 no futebol brasileiro, viu? Segundo o levantamento da imprensa brasileira. Após um período de maior aporte financeiro em temporadas anteriores, como em 2024, o clube adotou postura mais moderada neste início de ano. O planejamento para 26 priorizou contratações pontuais com controle maior de gastos financeiros, José.
Tá certo. Eu esperava que ele estivesse entre os maiores investimentos, né, do futebol profissional, mas uma coisa é certa. foi a melhor SAF que se encaixou no futebol do Brasil no momento. Entendeu? Foi essa do Bahia. O passivo do Bahia foi regularizado, o café. O passivo do Bahia, se faltou investimentos, né, em contratações, o Grupo City deu conta e zerou o passivo do time do Bahia. O Bahia hoje tem a tranquilidade de ter a melhor SAF do futebol na sua equipe, muito diferente de outras equipes, né? De outras equipes com mais camisa, com mais visibilidade, porque a gente está falando de que o Campeonato Carioca sempre foi um campeonato mais destacado do que o Campeonato Baiano, e a gente vê aí o sofrimento de Botafogo e Vasco, porque não conseguiram resolver, muito diferente da situação do Bahia, por questões de dificuldades financeiras.
Porque essa reportagem aí tem a ver também, porque na verdade em 2024 a SAF ele já entrou para resolver as questões do passivo, né? Do
Bahia, grande,
e contratou
grande,
muito, né?
Pois é, e o grande investimento não é nem as contratações, é esse novo CT.
Sim, ele está.
É um investimento aí de milhões de reais com prazo de conclusão em um pouco mais de um ano, Fred. Então é uma coisa.
É um trabalho para o futuro.
Que assusta, né?
Pois é. Na verdade, né, Zé? Esse
depois,
ano...
depois desse novo CT do Bahia, imagine a força do Bahia.
Sem dúvida.
Como na revelação de valores, na formação de valores.
A gente, assim, claro que esse ano a gente não viu uma contratação como Everton Ribeiro, né? Mas o Bahia, na verdade, ele manteve a equipe, né? E isso é importante quando você mantém a equipe. Os grandes clubes aí, hoje no mundo, eles contratam e mantêm a equipe durante um período, porque aí realmente o jogador está adaptado, né, à sua função dentro do clube. E o clube, na verdade, ele acaba dando uma resposta muito superior ao que são contratações aí de 3 meses, 6 meses, 10 meses. Eu acho que por isso mesmo, por ele já ter passado, o próprio Everaldo, o retorno do Everaldo ao Bahia, é porque ele já passou pelo Bahia, eles conhecem o Everaldo, e é claro, quando o jogador consegue jogar o seu melhor no clube, e o clube tem uma visão que ele pode dar esse resultado, claro, não, nem sempre vai ter esse resultado, mas ele pode dar, ele acabou trazendo de volta, e a torcida, claro, não ficou satisfeita.
O Everaldo, na verdade, nunca saiu do Bahia. Ele sempre foi um atleta do Bahia, estava emprestado ao Fluminense.
É isso aí.
Fez uma péssima campanha no Fluminense e fez.
E aí acaba sendo desvalorizado.
Mas compete ao Bahia recuperar o jogador, porque é patrimônio dele.
É para poder recuperar e ele ser vendido ou até dar um resultado melhor ao clube, né? Mas faltou esse ano uma contratação, principalmente de um grande centroavante no Bahia. Porque o clube, assim, de um modo geral, a equipe, ele tem uma equipe que vai dar um bom resultado no Campeonato Brasileiro. Tem tudo para isso, porque é uma equipe que a gente já conhece, né, Zé? Não mudou muito do ano passado para cá. Então você pontualmente dá uma melhorada em um ou dois setores ali, até melhorando o elenco.
Muito bem.
O Bahia pode fazer um grande papel esse ano, com certeza.
Muito bem, vamos falar. É Fred Menezes, 6h54.
Gabriela Esportiva.
Fred, chegou a hora da decisão, hein? Palmeiras e Novo Horizontino se enfrentam nesta quarta-feira pelo primeiro jogo da grande final do Paulistão, tá? E você aposta em quem aqui, Fredão?
Jogo final, né? Jogo. Eu acho que é lá, né? É lá no Novo Horizonte, eu acho. Tony Café, dá uma olhadinha aí, mas Tony. Palmeiras é uma equipe acostumada a finais. É uma equipe tarimbada, né? Vive um momento feliz, porque fez contratações estão se encaixando ainda, mas são excelentes contratações, né? O Palmeiras vem mais forte do que o ano passado.
Arena Barueri.
Então, esse São Paulo, né? Campo atualmente do Palmeiras. Essa Arena Barueri foi completamente reformada. Hoje ela se chama Arena Crefisa Barueri. Ela foi completamente reformada pela empresa da Leila, entendeu? Em razão de... Porque nesse momento o Palmeiras mais uma vez está trocando o seu gramado sintético.
Parece que você ele recebeu uma grana, né, para isso.
O gramado sintético do Palmeiras renova praticamente a todo ano, né? E há muito tempo que a gente não vê renovação de gramado sintético lá da Arena, de Curitiba, né? Do Atlético Paranaense, que foi o primeiro clube profissional do país a aderir ao gramado sintético, né? E a arena do Palmeiras é uma arena diferente, porque todos os anos eles fazem esse tipo de investimento e estão trocando mais uma vez o gramado. Por isso que o jogo vai acontecer na Arena Barueri, que é a segunda opção do time do Palmeiras.
É porque o Allianz Parque eles usam muito também para eventos, né? Isso. E ali é de junto, no bairro ali, de junto de um grande shopping center também. Então, eles têm essas opções, né, Zé? O Palmeiras é uma equipe de primeira linha do futebol e vem demonstrando aí grande força econômica também com a entrada da Crefis, da Leila, né? Como presidente aí. Agora, Zé, eu sei que esses gramados aí, eles ganham a cada ano também novas tecnologias, e há uma diferenciação de um gramado de 5 anos atrás para o gramado que são vendidos, os melhores gramados hoje para o esporte de um modo geral, né? É porque esses pisos eles não são usados só para o futebol, outros esportes usam também. E claro, a preocupação do clube em colocar o melhor gramado sintético possível é um bom sinal, né? O que a gente vê, assim, muita reclamação de atletas aí, principalmente os atletas mais veteranos, né? Mais experientes, por conta de questões físicas, né? De contusões que acontecem, de ocorrências. E isso tudo, eles vêm brigando por isso, mas a tendência no mundo...
Essa é uma tendência, hein?
É uma tendência natural,
né? É uma tendência natural, porque a dificuldade hoje, se você não tiver manutenção, você não consegue dar qualidade ao seu gramado natural.
O gramado natural, não só isso, né? Você tem que diminuir muito a diferença grande de utilização.
Pois é.
Você não pode, no gramado natural, você botar e que ocorram muitos jogos. Isso exatamente. Tudo acarreta muito desgaste,
muito grande, né? O desgaste é muito grande.
Muito bem, 6h57.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, de acordo com a apuração do GE, né? A Neymar não será convocado para a seleção brasileira na vaga de Rodrigo para a Copa do Mundo. Internamente, o entendimento é que o camisa 10 não depende de concorrência direta para ser chamado, mas precisa melhorar a condição física. Neymar é tratado internamente como um jogador fora de série devido ao histórico construído ao longo da carreira e por tudo que já fez no futebol mundial. Dessa forma, seu status segue diferenciado. Análise realizada e de questão e não passa aí de comparação aí com a lesão de Rodrigo. A provável ausência do atacante não abre ou fecha portas para o craque. O critério estabelecido para a comissão técnica é de desempenho físico e capacidade de competir em alto nível. Esses são os quesitos que Neymar tem que acertar para estar na seleção brasileira, né? O que diz aqui a matéria é que ele não precisa, ele não tem concorrência, é um cara fora do comum. Você concorda com essa avaliação, Zé Maria?
Eu não concordo, não. Eu acho que o Neymar nunca foi um exemplo de atleta. Entendeu? Ele nunca levou essa profissão com a seriedade que outros atletas passaram também. E hoje o problema do Brasil, também vejo a contusão do Rodrigo, me permitam a sinceridade. Rodrigo é um super atleta? É um gênio do futebol?
Não,
nunca foi.
Sempre
o rendimento dele na seleção foi sempre abaixo do rendimento dele no Real Madrid.
Como o Vini Júnior também.
Pois é, da mesma forma. É. Entendeu? Da mesma forma. Então eu acho que, no momento, se o Ancelotti fizer a opção técnica, ele vai escolher os jogadores que possam chegar à disputa desse Mundial, Fred. inteiros, né? Para brigar pela competição. Hoje, a questão física, ela conta, é fundamental.
Muito, muito.
Ela conta muito para a conquista de um campeonato mundial.
Sem dúvida.
Lembrando
nenhuma.
Que esse ano serão 8 jogos, né? Para o clube chegar a conquistar um
aumentou
título.
Aumentou o número, né? Mais uma partida. Né?
Aumentou mais uma partida, isso acontecia com 7 jogos, agora serão 8. É um campeonato que vai acontecer com 48 seleções. E já tem seleções aí, já sinalizando surpresas antes do início da Copa do Mundo, né? Seleções que nunca tiveram tradições de brigar na ponta, entendeu? Pode ser uma Copa diferente que tragam realmente algumas boas surpresas. Então, o que a gente precisa e espera ter não é a figura carismática do Neymar. É um atleta Neymar preparado para disputar uma competição de Copa do Mundo, né? Em condições de brigar por uma Copa do Mundo. Futebol tem muito a questão física, né? Futebol é contato, né? Então a gente precisa entender que seleção e Copa do Mundo, você tem que realmente fazer uma escolha. A escolha não pode ser de coração. Tem que ser uma escolha técnica para que a gente possa levar os melhores do momento para disputar essa Copa do Mundo. E agora faltam, eu acho que 99, 98 dias, quer dizer, a Copa já está batendo na porta, Fred.
É isso aí.
A Copa do Mundo desse ano já está batendo na porta. Então, há muito pouco tempo. O que me preocupa é que eu vejo muito pouco trabalho ainda do Carlo Ancelotti.
A gente. Entendeu? Praticamente.
Porque ele... hoje você não vê prazos, né, para se preparar para a disputa de uma competição desse tamanho.
Cada vez mais difícil, né?
Cada vez mais difícil.
Você preparar
o calendário,
uma
seleção. O calendário, você com 3 dias no mês, 7 dias no período.
As eliminatórias eram para fazer parte dessa preparação da equipe, dando conjunto à equipe, né? E isso o Brasil não pôde aproveitar. Houve durante esses 4 anos aí do ciclo
uma variedade de treinadores.
Então isso tudo
com
dificultou estilos muito.
Diferentes,
dificultou,
entendeu?
Muito. Agora, Zé, eu não tenho muita dúvida disso, não. Eu tenho dúvidas se Neymar vai conseguir melhorar seu perfil físico, né? E sua resposta também dentro de campo, porque já é difícil não só no brasileiro mostrar isso sem a parte física estar no alto nível, mas na Copa do Mundo então a dificuldade aumenta muito. Então isso ele vai ter muita dificuldade, e eu acho que isso que Tony acabou informando a gente aqui é que é o pensamento, eu acho, que todo brasileiro. Rodrigo se contundir, ele não abre uma vaga na seleção, até porque essa vaga não era dele, né? Rodrigo é um jogador que estava ali, que poderia, tinha tudo para ser convocado, tinha tudo para ser utilizado na Copa, né? Mas ele não tem vaga garantida. Eu não vejo a seleção brasileira com ninguém que possa ser cortado por questões técnicas, porque realmente a gente não tem uma grande equipe individualmente falando. Neymar é um jogador diferenciado, ele foi um jogador diferenciado, ele precisa mostrar, ele tem esses 3 meses que faltam aí, no Campeonato Brasileiro principalmente, que é o que o Santos vai disputar, né? Ele não vai ter Libertadores para jogar, mas ele vai ter o Campeonato Brasileiro, que não é tão difícil de mostrar alguma coisa no nível de jogador que ele é. Então, se fisicamente ele estiver bem, ele vai acabar sendo convocado não só pelo técnico, mas a própria torcida pediu o nome dele. Agora ele precisa tá bem fisicamente, e isso é difícil que ele consiga chegar no nível top de linha para disputar a Copa do Mundo, né?
É isso aí, Fred. Em entrevista coletiva lá no CT Moacir Barbosa, o Renato, após fechar o contrato, cedeu essa entrevista coletiva, né? Falou sobre os rumores da volta do Coutinho para o Vasco da Gama. Ele falou que não entendia muito a história, mas ia procurar saber o que estava acontecendo. E em relação às competições que o Vasco vai disputar, ele disse o seguinte, abre aspas aí para o Renato Gaúcho, o Vasco tem 3 competições, o Brasileirão, prioridade, sempre vai ser, Copa do Brasil e Sul-Americana, a gente vai buscando, né? A gente vai disputando. Onde o Vasco vai chegar, eu não sei. É difícil para todo mundo, não vai ser fácil para a gente, não vai ser fácil para o Vasco. A gente vai procurar andar nas três competições, mas se tiver de parar para pensar em alguma, é no Brasileirão, né? Eu acho também que é a prioridade, mas o Vasco vai precisar de muito reforço, vai precisar de muitas peças para competir, como o Zé Maria acabou de falar, de igual para igual com esses times que estão disputando aí o Campeonato Brasileiro.
Ser um grande elenco, né, Tony? Eu acho que ele tem que fazer isso mesmo. É focar em uma competição que ele acha mais importante e jogar todas as suas fichas nela. É, isso acho que ele já fez isso em outras equipes que ele passou. É, em alguns momentos no Fluminense
ele,
também.
Ele foi cauteloso isso. Nessa questão, né, Zé? De, ao invés de falar, não, vamos ganhar, vamos vencer, vamos falar, eu vou classificar e tal. Então ele foi muito cauteloso, eu acho que é o certo ele tentar, né, falar.
Ele está consciente do tamanho
isso.
Da dificuldade que ele vai ter no Vasco.
Agora, Zé, eu acho que ele tinha interesse de manter. Eu acho, você não acha, não? Interesse de Felipe Coutinho retornasse.
Rapaz, eu não vejo mais ambiente, porque Felipe Coutinho saiu e de repente volta. Isso é casa de Maria Joana? Entendeu?
Não,
sinceramente, no, na minha cabeça, é, o ciclo do Coutinho.
Não, já foi.
Já foi. Pensar numa peça nova. É difícil. Mas a solução ainda é o futebol sul-americano. Vou lhe dizer por quê. É, hoje nós temos praticamente mais jogadores sul-americanos
do que brasileiros
no principal campeonato, que é o verdade. Campeonato Brasileirão. Vejam nos dois principais elencos do Brasil hoje, Flamengo e Palmeiras, não sei se a ordem é essa, se seria Flamengo e Palmeiras ou Palmeiras e Flamengo. Mas enfim, isso não importa. O que importa, veja a relação dos jogadores. Isso... São mais estrangeiros do que jogadores brasileiros.
É verdade. Isso tem o seguinte, entendeu? Né?
Isso criou essa facilidade de abrir para o mercado europeu.
Muita gente nova.
Criou um grau de dificuldade e pode ser uma das razões da nossa queda técnica, entendeu? E da queda. Principalmente da seleção brasileira.
Eu acho que a queda é para o futuro, com certeza.
Hoje você pode escalar, Tony Café, 9 jogadores estrangeiros.
Numa equipe brasileira.
Num elenco de 11. Não é fácil, sentido.
Ô Zé Maria, para a gente fechar o programa de hoje, né? O Felipe Luiz. Após a notícia da sua demissão se tornar pública, ele fez 2 publicações em suas redes sociais. Ambas se despedindo do Flamengo. A primeira foi uma coletânea de fotos com um texto extenso, né, se despedindo e agradecendo ao Clube da Gávea. A outra, mais recente publicação, foi uma homenagem às vítimas do incêndio que atingiu o Ninho do Urubu. Foi uma alfinetada, não?
Não tenho dúvida nenhuma.
Ao Flamengo, sim, não essa diretoria.
Porque ele está. Foi a mais recente, e ele está falando da maior tragédia já aconteceu no Flamengo.
Uhum. E falar que nem todo mundo recebeu a indenização que devia, né? Teve aqueles problemas também, né? Eu acho que ele foi. Quando ele fala disso aí, homenageando as vítimas do Ninho do Urubu, ele quer também. Abrir esse parêntese aí para essas pessoas que foram lesadas.
Ainda vai sair.
Uhum.
Não pense que essa passagem.
Acabou, não.
As informações. Muita coisa vai sair porque.
Era o interno, né?
São coisas internas.
Uhum.
Hoje não existe mais a figura do setorista que cobria o treinamento,
sim,
né?
Sim.
Que acompanhava os jogos. Hoje os clubes são fechados, entendeu? Depois da pandemia, isso não existe mais. No futebol. Então, muita coisa interna ainda vai vazar agora, como vazou, né, a maneira deselegante como ele foi afastado do comando técnico do time do Flamengo.
Muito bem. Como forma assim, de agradecimento também na postagem e de gratidão, né, o treinador publicou uma foto aí no memorial que homenageia os 10 jovens das categorias de base falecidos no incêndio de 2011, não é isso? 2011? Com a frase Ó, vocês jamais serão esquecidos.
Não, né? Ele está lembrando, mas que já foram esquecidos já há algum tempo, né, Café?
É, aí a postagem comoveu aí milhares de torcedores que elogiaram a atitude do ex-treinador rubro-negro. Mas eu acho que com essas duas postagens, né, um agradecendo ao clube, que eu acho que é um agradecimento direto para a torcida, claro, né, e essa outra, né, está falando sobre a traição que ele sofreu. Que foi uma traição, não é? Então ele está citando.
Foi uma bola nas costas.
Muito bem, o programa de hoje vai ficando por aqui.
Gabriela Esportiva.
7h10, o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã. Boa noite de Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Zé. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
É, ontem a gente nem se despediu,
né? É, um abraço pra Júlio também, né? Júlio não pôde participar hoje.
Júlio, mas César, amanhã com certeza. E hoje ele não quis nem participar online, né? Zé Maria, boa noite.
Bom, nas considerações finais, Café, eu quero lembrar que dia 18 de abril haverá uma comemoração em Ilhéus. Essa festa do futebol, da última conquista do Intermunicipal de 1980, está sendo coordenada pelo ex-juiz, né, ex-atleta
Marcos Bandeira.
Dr. Marcos Bandeira, entendeu? Olha, gente, será um evento na BB de Ilhéus, e o Marcos foi no futebol amador uma das referências, né? E vai homenagear uma turma que representou muito no nosso passado. Eu ainda tive a glória de ver esses meninos jogarem, viu, Fred? Você também viu muito desses meninos. Alguns já falecidos. Não lembra, por exemplo, de Dicó? Dicó era um jogador especial. De Nery é um volante craque de bola.
Só uma curiosidade.
Grande pivô de
futebol de salão. Você viu o Santinho jogar?
Vi Santinho jogar. Naquele torneio que existia, chamado Ilhéus Itabuna, naquela época. Ilhéus participava com o Colo-Colo, o Flamengo de Ilhéus e o Vitória. E o Itabuna tinha três times. Era o Fluminense, o Janízaros, né?
Isso.
E o Itabuna. Então, aquele torneio, a gente tivemos a oportunidade de ver os grandes craques, porque no final da década de 50, anos 60, o sul da Bahia era um celeiro de craques. Não foi à toa que Itabuna conquistou 8 títulos seguidos, Fred Menezes, do Intermunicipal. Não conseguiu o 9º título em 66, porque Ilhéus ganhou naquela oportunidade o seu primeiro título. Então o sul da Bahia era soberano no futebol amador.
Muito bem. Fred Menezes já se despediu já, né? O Zé Maria, o abraço aí para...
Ah, vou abraçar também. Ela está nos ouvindo. Abraçar Pelé do voleibol de Ilhéus.
Maria Marta
Santana Zaidan. Entendeu? Ilhéus tem muito respeito por esse nome, pela sua história, Marta. Você é uma referência, né, do voleibol. Você foi a nossa Pelé do voleibol feminino. Eu tiro o chapéu para minha querida Marta Zaidan.
Aí, Zé, eu acho que são as palavras aqui do Gabriela Esportiva, sem dúvida nenhuma. É a Pelé do vôlei, mas na verdade, a Marta talvez seja muito maior do que isso. Ela talvez seja a atleta mais importante de feminino do esporte ilhéense. Acho que não é nem feminino, mas feminino e masculino. Feminina com certeza ela é. Acho que masculino também, porque eu não vejo nenhuma atleta tão vencedora, né? E uma jogadora com a qualidade técnica dela. E não vejo não só aqui em Ilhéus, como no interior da Bahia, nenhuma atleta desse nível, né, em atividade. Então, um abraço aqui carinhoso aí para a Marta, que foi essa atleta espetacular aqui de Ilhéus, né, que representou sempre com muita muita qualidade, né, a nossa cidade.
E falando de Marta, a gente lembra também Ele fez aniversário a semana passada. Eu quero abraçar o professor Nildo Manuel Ribeiro.
Nildo?
Uma lenda do voleibol feminino de Ilhéus, né?
Sem dúvida.
Muito bem, gente.
Uma história muito bonita, viu, Tony?
Muito bem, abraço nessa rapaziada. E lembrando mais uma vez que Zé Mariano se tornou um grande atleta do basquetebol e um grande atleta do voleibol por causa de Fred. Fred ofuscou o futuro e o destino do meu amigo.
Ele treinou voleibol com Kim Caspão, Joaquim, professor Joaquim.
Eu quero ir embora. 7h16. No oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. E telefone 3634-3222, Ilhéus. E Sicoob, faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Baianão 2026.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.